Olha, eu vou contar uma coisa para vocês. A alegria de estarmos aqui na Rocinha, podendo provar ao Rio de Janeiro, podendo provar ao Brasil e ao mundo, de que a nossa vinda aqui é o retrato mais fiel de um prefeito, de um governador de estado, de um presidente da república, que querem provar ao mundo de que o que a Rocinha deseja, o que as chamadas favelas do Rio de Janeiro desejam, é apenas serem tratados com respeito e dignidade para que os seus filhos possam ter a mesma qualidade de vida e a mesma oportunidade que têm outras pessoas que moram no Rio de Janeiro e no Brasil. Acabou o momento em que o governante via umas pessoas como se fossem de primeira classe, outras pessoas como se fossem de segunda e outras pessoas como se fossem de terceira classe, que as pessoas nem olhavam para a cara. É verdade que na Rocinha deve ter algum bandido. Mas é verdade também que no Pavãozinho deve ter algum bandido. Mas é verdade também que no Complexo Alemão deve ter. Mas quem é que disse que não tem bandido naquele prédio chique de Copacabana? Quem é que disse? Quem é que disse que não tem em outros lugares mais importantes deste país? O que é grave é que os perseguidos são sempre os pobres dos morros, e não os ricos. Nós, tanto o Sérgio Cabral, quanto eu, e quanto o prefeito, e as pessoas que estão aqui, nós nos convencemos de que o que as pessoas estão precisando neste país é apenas de uma oportunidade. Leve a ela o Estado, o governo federal, o município e o Estado. Leve a educação, leve o esporte, leve a cultura, leve possibilidade de lazer, leve possibilidade de trabalho, que nós estaremos construindo homens e mulheres de bem neste país e não bandido ou traficante. Nós viemos aqui, companheiros e companheiras, sobretudo a imprensa brasileira. Me desculpem, Sérgio Cabral, fazer uma referência especial à imprensa brasileira. A imprensa brasileira, ela, por hábito ou por desvio, ela não gosta de falar de obras inauguradas. Ou seja, coisa boa não interessa. O que interessa é desgraça. O que o Sérgio disse da inauguração do hospital, eu cheguei de manhã no aeroporto, o Sérgio tinha me telefonado, eu telefonei para o Sérgio no sábado, porque fiquei preocupado que me disseram que ele tinha que fazer um exame, então liguei para o Sérgio para saber se ele tinha algum problema. Ele me disse que estava bem, aí disse para mim, presidente Lula, ele só me chama de Lula na intimidade. Ô presidente Lula, eu lamento profundamente que o senhor não possa vir aqui no Rio de Janeiro inaugurar o Hospital da Mulher. Eu falei, mas a Dilma está indo, ela é mulher, o governo federal está muito melhor representado por uma mulher inaugurando o Hospital da Mulher. Mas eu cheguei hoje aqui no aeroporto, ele estava indignado, porque a matéria que saiu no jornal não era falando do hospital, era dizendo que a Dilma Rousseff tinha vindo ao Rio de Janeiro inaugurar uma obra que não tinha dinheiro do governo federal. Como se o governador não pudesse convidar a ministra para vir aqui. Ou como se o dinheiro que está permitindo o Sérgio construir aquele hospital é porque o Sérgio não teve que colocar todo o dinheiro do Estado aqui. Nós fizemos parceria, sobrou dinheiro para o Sérgio fazer o hospital. Mas eu também não queria dar explicação. Eu só queria dizer que é um desvio de comportamento de não aceitar as coisas boas. Quase nenhuma obra de inauguração merece matéria. Quase nenhuma obra. O que merece é uma gafe. O que merece é um erro que a gente cometa ou uma coisa que não aconteceu. De qualquer forma, eu queria dizer para vocês, eu aprendi a fazer política nesse país na adversidade. Eu não aprendi a fazer política com ninguém puxando o saco, não. Eu aprendi na adversidade. E todo mundo sabe que eu tenho casco duro. Todo mundo sabe que se dependesse de burduada, eu não estaria onde estou. Porque uma parte da granfinagem desse país não aceita que um metalúrgico seja presidente da República e muito menos, aceita que o presidente da República metalúrgico tenha feito mais do que ele. Aí é mortal. Porque eles passaram a vida inteira dizendo que era eles que sabiam governar, que era eles que sabiam gerenciar, que era eles... E veja que engraçado, Sérgio, eu ainda falto um ano de mandato e já vou passar para a história do Brasil como o presidente que mais fez universidade e que mais fez escolas técnicas. Justo eu e o Zé Alencar, que somos também o único presidente e o único vice que não temos diploma universitário. Não é uma coisa do destino. Não é uma coisa do destino. E quando eu falo assim, eu não falo incentivando as pessoas a não ter diploma universitário, porque eu tenho inveja de não ter um diploma universitário. Eu queria ser economista. Porque economista, quando está na oposição, é um bicho que sabe de tudo. Eu nunca vi ninguém saber tanto de número como economista. Eu queria ser, mas não pude ser. Então, eu já estou terminando o mandato. Também não preciso mais aprender agora a ser economista. Mas eu quero que vocês, jovens, estudem. E nós estamos fazendo mais universidades, mais escolas técnicas, dobramos o orçamento da educação de 20 bilhões para 60 bilhões de reais, porque eu quero que os filhos dos brasileiros tenham o que eu não tive. Estudem mais, possam ter mais profissão e possam viver muito melhor. Mas olha, para mim é uma alegria extraordinária estar aqui com os patronos das coisas esportivas que vai acontecer aqui na Rocinha. O Zico, se tivesse me conhecido mais novo, teria aprendido a jogar um pouco mais. Mas de qualquer forma, o que ele aprendeu, deu pro feijão com arroz. Ou seja, deu para ele se virar. Ah, o Luiz Lima, que eu conheci ali na natação, ensinando a meninada a nadar. A companheira Adriana e a companheira Shelda, que são patronas do vôlei de praia. O companheiro Alexandre Ribeiro, patrono do atletismo. O companheiro Flávio Canto, patrono do judô. E a Daniela Genovese, patrona do ciclismo. Ora, eu disse para o Sérgio Cabral, a partir de agora, Sérgio, todo bairro que eu for no Rio de Janeiro, eu vou desafiar a molecada. Você gosta de brigar? Você gosta de esmurrar o seu parceiro? Você que é encrenqueiro, então, seu filho da mãe, saia da rua e entre aqui para treinar judô, boxe, qualquer coisa, para você aprender de forma sadia a competir. E quem sabe em 2016, essa meninada toda que está aqui vai estar disputando uma Olimpíada. Imagina que coisa extraordinária. Quem sabe, Zico, a molecada que você vai ver treinando aqui, posso conquistar uma medalha olímpica no futebol que o Brasil ainda não conseguiu, apesar do Zico, apesar do Sócrates, apesar do Falcão, apesar do Pelé, apesar do Garrincha, apesar do Ronaldão, do Ronaldinho, do Romário, do Bebeto, o Brasil não tem uma medalha olímpica no futebol. E ela vai conquistar com alguém da Rocinha aqui, marcando os gols que os outros não conseguiram marcar. É isso que me dá prazer. É saber, Sérgio. E pode ter certeza que tem gente que não está gostando do que está vendo. Esse negócio do Rio de Janeiro eleger um governador que vai gastar dinheiro do imposto com o pobre não está certo. Não está certo. Ou seja, isso não é compreendido. Ou seja, se fosse compreendido, a Rocinha não era assim, estava melhor. Não teria a quantidade de favelas e pessoas morando em situações de risco no Rio de Janeiro. Só é assim porque durante muito tempo os governantes desse estado achavam que pobre só era gente em época de eleição. Depois da eleição, o pobre não valia mais nada. Eu sei, Sérgio, que você trazer uma UPA da qualidade que você trouxe aqui para Rocinha, trazer um centro esportivo como esse para cá, trazer inclusive um centro para tratar de problemas mentais, problemas de droga, ou seja, sem ser uma prisão, mas ser um centro humanizado de tratamento de problemas mentais, é coisa para rico. É coisa para rico. Trazer para os pobres, tem gente que não gosta. E eu quero te dar os parabéns, companheiro, porque o que você está fazendo aqui é dizer para essa gente, no meu governo, não tem diferença por origem social. Seja pobre ou seja rico, todos têm que ter o mesmo tratamento. Nós queremos, não queremos tirar um milímetro de benefício que o rico tem, mas queremos que o pobre subra um degrau da escada, dois degraus, e possa a viver com dignamente. É por isso, companheiro Sérgio, que eu estou orgulhoso. Orgulhoso de ver, porque estou acompanhando o que você está fazendo no Rio de Janeiro. Eu estou acompanhando um prefeito que, ao invés de trabalhar, ficava num blog falando mal da gente. Ficava num blog. Nós mandamos as ambulâncias do SAMU para cá, ficou mais de um ano as ambulâncias paradas e não foi utilizada para esse povo. Nós não queremos mais gente assim. É preciso que a gente comece a ver as pessoas que pensam como a gente, que têm alma, porque não basta governar com a cabeça. É preciso colocar o coração para a gente poder governar e atender a maioria do povo brasileiro. Eu saio daqui com a certeza absoluta de que a Rocinha, se em algum momento da história do Rio de Janeiro foi motivo de vergonha, eu saio daqui com a convicção de que a Rocinha hoje é motivo de orgulho para o governador, para o prefeito, para o presidente da República, o povo brasileiro. Nós ainda não fizemos tudo. Falta muito para fazer. Falta muito. O problema é que os pobres foram abandonados ao longo de séculos. Então nós agora estamos recuperando. Eu estava vendo aqui esse menino que está aqui no pescoço. Você percebe que ele tem uma deficiência no lábio. Ele tem uma deficiência no lábio. Eu estava aqui. A primeira coisa que eu fiz foi perguntar para o Temporão. Temporão, não tem jeito de arrumar a boca desse menino? Não é possível fazer uma plástica? É possível, é. Então, gente, vamos pegar e dar a esse moleque o direito de ser visto normalmente como todos nós. Se pode ser feita uma plástica, por que que a gente não faz para cuidar desse menino? Sabe? Eu, inclusive, quero agradecer a quem trouxe esse menino aqui, porque normalmente as pessoas costumam ter vergonha e não trazer. E é o fato de você trazer que pode permitir a gente assumir o compromisso de fazer um tratamento. Então, ao pai dele, parabéns. É o tio. Parabéns por ter trazido esse menino. E agora, Temporão, você e o secretário da Saúde vão ter que ir atrás, assumir o compromisso para tratar, porque é um tratamento que não deve ser caro. Se fosse uma pessoa rica, já estava com a boca boa. Como é pobre, não está indo. Então, nós poderemos cuidar disso. No mais eu queria, companheiro Sérgio, eu não poderia ir embora sem dizer uma coisa. Olhe, governar o Rio de Janeiro com um companheiro como esse aqui é fácil a gente governar. Porque o Sérgio, depois de muitos anos, é o único governador do Rio de Janeiro que pensa carioca, que age carioca e que fala como se fosse um carioca, tendo alma de carioca. É por isso que as coisas estão funcionando. É por isso que aqui, o ano passado, ou melhor, em 2007, lá no lugar que está a UPA, eu anunciei que a Dilma era mãe do PAC, porque foi dada a ela a responsabilidade de organizar o PAC. E o sucesso que nós temos hoje é graças à lealdade, ao companheirismo desse companheiro, ao trabalho afinado da Dilma com o Pezão, que é um gigante. O Pezão é quieto, mas na verdade trabalha por mim e trabalha pelo Sérgio Cabral. E mais o prefeito Eduardo Paes, que é o mais novo, tem apenas um ano de mandato, mas já está dando demonstração de que vai mudar a cara do Rio de Janeiro para melhor. E a gente não muda a cara do Rio de Janeiro apenas deixando a Avenida Copacabana bonita, que precisa ficar bonita. É preciso deixar Ipanema bonito, Copacabana bonito, tudo bonito. Mas os bairros pobres também tem que estar bonito e tem que atender a comunidade. Um grande abraço, que Deus abençoe cada um de vocês, que Deus abençoe Sérgio, Eduardo Paes, companheira Dilma e Pezão. E até a próxima, porque nós vamos continuar visitando o Rio de Janeiro, mesmo que alguns não gostem. Até outro dia, gente.